Educação em Pauta.
O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, pré-candidato à presidência, tem viajado todo o país falando de suas propostas em escolas, em especial escolas militares. O ex-sargento do Exército acredita que todas as escolas públicas do país deveriam firmar parceria com as Forças Armadas ou com a Polícia Militar para construir uma educação mais rígida, mais colégios militares. O político ainda afirma que, se eleito presidente, colocaria um general no comando do Ministério da Educação. Sobre isso, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Marcos Taborda, da UFMG, e você escuta agora.
Bom, professor, queria que o senhor falasse aí qual que é a sua avaliação sobre esta proposta do deputado e candidato a presidente no ano que vem.
Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante destacar é que é sempre saudável quando virtuais candidatos lançam ao público suas ideias, porque aí nós podemos debatê-las, discuti-las, e a sociedade pode, pelo menos, fazer as suas opções com mais clareza. Em relação ao conteúdo das declarações, da entrevista do deputado, obviamente elas são preocupantes, mas elas chegam a ser cômicas, né? Porque parte de um pressuposto completamente equivocado, que o problema da educação pública no Brasil é um problema apenas de ordem, né? Não se discute, por exemplo, que alguns dos colégios militares que têm bons índices de desempenho também têm recursos de uma monta que as demais escolas públicas não têm, né? Por exemplo, esse é apenas um pequeno exemplo. A lógica da caserna, que o deputado entende que seria importante na escola pública comum, na verdade, é uma lógica muito específica. Uhum. E o que está em jogo aí é um princípio de militarização da sociedade como um todo. E tudo que nós não precisamos nesse momento é pensar de fato que o nosso problema é apenas um problema de ordem. Se fosse apenas um problema de ordem, talvez a tradição da caserna, a hierarquia, a obediência, etc., fizesse algum sentido. Mas não é disso que se trata, e o deputado, por ignorância ou por má fé, tira o foco daquilo que de fato importa no que diz respeito à qualificação da educação pública no Brasil.
Agora, professor, o senhor falou aí sobre esse sucesso, né, dos colégios militares, quando se tem aí quando aparecem rankings, por exemplo, os colégios militares estão ocupando boas posições. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, né? O que que faz com que esses colégios tenham bons desempenhos, por exemplo, nesses exames, como o Enem, tenham boa avaliação no IDEB, por exemplo?
Então, uma das coisas que nós precisamos considerar, reitero, é que, por exemplo, os colégios ligados ao Exército, eles são ligados ao Ministério do Exército, uhum, eles contam com recursos de outra natureza, em termos de quantidade de recursos. Basta você olhar, podendo chegar como exemplo o Colégio Militar aqui de Belo Horizonte, a infraestrutura desses colégios, como eles estão a anos-luz do comum das escolas públicas brasileiras. Então, esse é um aspecto que precisa ser levado em consideração, justamente no momento em que todo mundo diz que nós não temos dinheiro para a educação, que não dá para investir em salário de professor, na infraestrutura das escolas. Os colégios militares são ilhas, na verdade, nesse mar, nesse caos que nós temos no Brasil. Tem uma questão aí que preciso reconhecer, que essa dinâmica própria da caserna, das Forças Armadas, a hierarquia, etc., elas estão presentes nesses colégios também. Então, esses colégios não têm problema para impedir a entrada de alunos, para punir alunos, para expulsar alunos, professores, se for o caso. Ou seja, tem uma dinâmica aí, que é muito própria da caserna. A questão é discutir se essa dinâmica pode e deveria ser levada para o conjunto das escolas, né? Ou seja, escolas que funcionam numa lógica de linha dura, de uma linha autoritária, né? Muito baseado na obediência e no medo. Elas têm algum sucesso? Elas têm algum sucesso. isso é o melhor para o conjunto das escolas brasileiras? Esse é um grande problema. Eu, particularmente, não considero, mas a sociedade precisa discutir isso, porque essa é uma tendência forte hoje, nesse momento de refluxo autoritário, de refluxo conservador.
Sim, agora, professor, outro ponto que eu queria que o senhor comentasse é uma aparente contradição em termos, já que, por exemplo, Bolsonaro e partidários, né, da corrente que ele representa defendem uma escola que seria livre, neutra de ideologias, que é a escola sem partido, né?
Sim.
Mas a proposta militar...
A sua questão é fantástica,
pois
é muito
boa. Pois é, a proposta
boa.
Militar vem... Ela traz uma ideologia consigo, né? O que que acontece aí que não está casando o que eles propõem da escola sem partido com a proposta da escola militar?
O problema é o seguinte, na verdade é um jogo discursivo comum. Aquilo que não convém para determinados grupos, eles chamam de ideológico, né? As ideias dos outros, sejam elas mais progressistas, sejam elas mais conservadoras, não nos interessam. Então nós dizemos que aquelas ideias têm uma conotação ideológica, né? Nesse caso, é o problema do comunismo, é a ideologia de gênero, as questões afrodescendentes, tudo isso para eles é ideologia. Agora, a militarização da sociedade, né, a obediência ao modelo de família, a obediência cega às autoridades, isso eles não chamam de ideologia, né? E essa visão de mundo, por assim dizer, que eles defendem, para eles não tem caráter ideológico. É como se fosse natural, né? Essa defesa que Bolsonaro faz de um modelo de família específico joga no lixo a diversidade do que é a família hoje. Mas para ele isso não é ideológico. Então, esse é o problema que nós temos que disputar também. É uma questão discursiva que vai levar um conjunto de práticas, porque já nasce, inclusive, de determinadas práticas. E nós temos que disputar com muita vontade o sentido desses discursos na sociedade, porque eles estão banhados de contradição, como você falou, mas estão fazendo muitas cabeças por aí.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira, a partir de 12h30, no Jornal UFMG, e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.